O Lado B da Terra Plana. Episódio de hoje: o fascismo é coisa nossa.
E essencialmente, quem faz a base do Bolsonaro? Policial civil, policial militar, bombeiro, policial rodoviário federal, policial federal, militar nativa, militar reformado. Olha só quem é a base do Bolsonaro. É uma base forte, disposta à luta. É uma base de leões. É uma base de leões. Não é aquela turma dos coletivos da Venezuela, não. É uma base de leões. Se tiver que ir para a luta, vai. Se tiver que defender o chefe leão, o leão maior, o leão líder, esse grupo vai para a rua e vai defender. E nós também.
Você acha que pode, se eles insistirem em tirar o Bolsonaro, pode ter perigo de uma guerra civil? É isso?
E eu aposto no nosso grupo, que é esse grupo do Bolsonaro. Ontem, eu falei numa live, num grupo fechado, para policiais civis, militares, bombeiros, rodoviários federais, agentes penitenciários, policiais penitenciários, 750 homens e mulheres. Olida, a energia que passava na conversa deles comigo, assim, do culto aos credos, dos legados da família, do amor a Deus, eles entendem que a família é a trincheira contra o comunismo. Eles entendem que a família é a resistência aos braços longos do comunismo chinês. Eles entendem que Cristo é a resposta e a família é o forte para que você avance nessa política que hoje é niilista, que tenta jogar no chão os valores que a gente recebeu dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Nós construímos essa cultura judaico-cristã. A família é sagrada, cremos em Deus, cremos no amor, cremos na liberdade, cremos na justiça como meio de se atingir a esperança e a esperança como exercício de você crescer, de você desenvolver e alcançar.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, não sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh,
oh. Alô, galera do lado B da Terra Plana. Estamos de volta aí com o nosso podcast. Depois de vocês ouvirem o tenebroso depoimento de Roberto Jefferson, réu confesso, corrupto de marca maior e agora ídolo dos bolsominions. Nossa resposta com Engenheiros do Havaí, solta o som!
Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada.
Tempo sem nenhum episódio novo, mas nós tivemos aí alguns problemas técnicos para variar, né? Nosso amadorismo mais uma vez cobrando seu tributo. E nós vamos falar hoje deles, dos bolsominions e o seu fascismo arraigado. Esse fascismo aí, ó.
E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinado. Antes de esquecer que a coisa toda tá errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 não. Se tudo passa.
E pra debater esse assunto, eu trouxe aí uma especialista no assunto do fascismo. Ela é professora do Departamento de História da UF, Tatiana Poggi. Seu alô, Tatiana!
Tudo bom, pessoal? Boa noite.
Beleza, Tati. Vamos trocar essa ideia aí. Eu queria começar relembrando um fato impressionante que aconteceu esses dias. né? Quando enfermeiros e enfermeiras foram fazer um protesto, né, em Brasília por causa do dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? E o pessoal, o profissional da saúde, tá aí na linha de frente do coronavírus, né? Foram fazer um protesto em Brasília e foram hostilizados pelos bolsominions. Isso mesmo, os profissionais da saúde que estão sendo exaltados no mundo inteiro pela sua coragem, né, pelo seu desprendimento, pelo seu profissionalismo de encarar essa pandemia, e de repente no Brasil eles apanham quando vão na rua, né, cara? É um negócio assim inacreditável. E aí, Tati, eu queria lembrar que alguns anos atrás a filósofa Márcia Tiburi, ela lançou um livro que se chama Como Conversar com um Fascista. E tendo visto aí as imagens dos bolsominions hostilizando os enfermeiros e as enfermeiras, né? Eu fico pensando, não tá na hora da gente escrever um livro chamado Como Esmurrar a Boca de um Fascista? Porque, assim, às vezes dá a sensação que algumas pessoas veem o problema da seguinte forma, que é uma questão ou de burrice ou de ignorância por parte de certas pessoas. É como se a gente pudesse chegar para os bolsominions e explicar para eles a situação, que eles entenderiam, e aí a coisa estaria resolvida, que é uma questão de conversa.
Não, não é só isso.
Você acha que é por aí, Tati? Dá para conversar com esse pessoal?
Isso, na verdade, esse pensamento é um grande tiro no pé, né? Eu acho que aquele artigo do Safatli que você compartilhou com a gente, ele é muito legal porque ele fala um pouco disso, né? Assim, não é só uma questão de falta de entendimento. Na verdade, todas as nossas políticas públicas, nossas eu estou falando mundialmente, né? As que existem, dos poucos países que investem, né, no combate à violência motivada pelo ódio, são políticas, de certa forma, voltadas para essa dimensão, né? Que seria uma dimensão pedagógica ou, no máximo, uma dimensão jurídica, né? De você processar a pessoa, aumentar o tempo de pena, né? Como se fosse realmente uma questão de falta de entendimento ou uma solução punitivista. Eu venho trabalhando, né, com outras duas hipóteses, né, assim, porque eu realmente acho que isso realmente vem se mostrando bastante insuficiente. Inclusive, a nossa luta contra o ódio e o fascismo no tempo contemporâneo vem se mostrando bastante insuficiente, porque esses dois elementos não são as únicas causas, né? Existe um elemento social que, na verdade, é muito pouco tocado, porque no neoliberalismo não é interessante você tocar no que leva uma série de pessoas a se engajar num movimento como esse, né? E aí os cenários de crise e aprofundamento, de queda de qualidade de vida, são incontornáveis, né? Num cenário de maior prosperidade, maior estabilidade, maior confiança na capacidade das repúblicas e das democracias de lidar com, não apenas com conflito, mas com crises, com solução de crises, a popularidade de lideranças fascistas, de projetos fascistas, de propostas fascistas, é muito pequena, né? E aí, quando se estoura uma grande crise, e geralmente essas grandes crises não são só crises econômicas, elas vêm aliadas de uma dimensão política também, de crise de legitimidade, como a gente viveu aqui no Brasil com a crise de legitimidade do PT, né? Com a falta de alternativas por parte de um projeto popular, né? Essa alternativa vem da onde? Ela vem da direita. Então não é à toa que que esse tipo de proposta cresça justamente em momentos como esse. Então é praticamente impossível a gente pensar em vencer fascismo só com uma estratégia pedagógica, vou te explicar que é ruim odiar os outros, né? Se você também não investir em políticas públicas que garantam qualidades e condições de vida mínimas para as pessoas. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar cenários de desespero social. E pessoas desesperadas apostam em soluções desesperadas. Elas estão vulneráveis, elas apostam em soluções salvacionistas, né? E ainda tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que, enfim, eu descobri agora, mas é uma hipótese bem velhinha. Foi construída pelo Adorno num livrinho que ele escreveu chamado A Personalidade Autoritária. Adorno fez uma série de experimentos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, e escreveu um livro em 1951 falando sobre as crises da democracia, as estratégias de manipulação de massa, as técnicas de um agitador fascista e a personalidade dos seus seguidores, né? E o que ele vai traçando aí, né? Ele vai traçando todo um quadro, né, em que ele percebe que existe uma dimensão da explicação do porquê que as pessoas aderem ao fascismo que não é racional, né? É claro que, assim, a dimensão social, até a dimensão pedagógica, a gente explica racionalmente. Mas existe uma parcela, existe uma outra dimensão desse cenário aí, né, que também surge nesse cenário de maior crise, de desespero social, que não é muito explicado racionalmente, né, que tem a ver com essa relação, né, com essa relação de manipulação, como ele fala aqui, né, entre uma liderança oportunista, que tem uma série de interesses escondidos, que ela não exalta claramente, né, de forma verdadeira, né, e massas desesperadas e vulneráveis, né, que entram num looping que é o quê? Que é a tal daquela defesa, né, de uma revolução salvacionista, uma revolução salvadora, né, que lhes apresenta muito pouco resultado, né, muitas vezes só o próprio sacrifício, né, o sacrifício individual ou coletivo, né, como a gente vê, por exemplo, nessas manifestações no meio de uma pandemia, uma série de pessoas ali aglomeradas, juntas, né, fazendo, né, dizendo que todo mundo tem que voltar ao trabalho, né? Ou seja, se colocando claramente em risco e rindo da morte. Porque é isso, aí você entra num loop de pulsão da morte mesmo. E esse tipo de liderança, a liderança fascista ou agitador fascista, como diz o Adorno, né? Ele se utiliza disso, ele estimula isso, né? Porque ele vê que isso mobiliza as pessoas, isso vê que ele tira as pessoas do estado de letargia, né? E as pessoas querem sair do estado de letargia, elas querem encontrar um sentido para a sua vida, elas querem voltar a ter uma noção de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma comunidade, mesmo que seja um pertencimento que as vai levar à morte, né? Mas ainda assim, elas se sentem unidas por um propósito, é a luta por uma causa, né? Numa sociedade que é carente ou muito pobre de alternativas, de causas, de horizontes, né? A verdade é que o neoliberalismo, ele é uma sociedade que não apresenta horizontes vislumbráveis, né? Para a população economicamente ativa, para a juventude, é um projeto de organização social desencantado, né? Então, o que que o agitador fascista ele faz? Ele constrói uma mobilização em torno da morte mesmo, né? Porque ele vê que isso, pelo menos, né? E é o que acontece, né? Assim, quando você vê que aquele núcleo duro fascista, né, que apoiava o Bolsonaro, era de 11, 12%, e hoje você vê esse grupo crescer, olha só, ele cresce num cenário em que as pessoas ganham cada vez menos, em que elas estão sendo cada vez mais ameaçadas, de que a morte bate à sua porta, não é só a perda de direitos que bate à sua porta, não é só censura que bate à sua porta, é a agressão à vida, certo? E isso é muito complicado, né?
Pois é, a gente fica com medo da coisa descambar, né, para uma espécie de uma guerra civil, realmente. Você vê aí no depoimento do Roberto Jefferson que agora eles estão partindo para isso. Não é nem instigar um golpe militar, um fechamento do regime, é instigar a guerra civil mesmo, né? E se ela acontecer, o negócio... é realmente catastrófico, né? Por quê? Porque os bolsoninhos, eles estão em toda parte e tá havendo essa espécie de privatização da violência, né? Não é só o Estado que vai, né? Há uma pregação para que as pessoas também ajam com violência no seu cotidiano. O cara que vai agir com violência contra o professor, o outro vai agir com violência contra feminista ou com violência contra os gays, né? Enfim, fica uma situação crítica e principalmente quando a gente lembra que os bolsoninhos gostam de falar que eles são os defensores da família, né? Mas será que não são eles próprios a maior ameaça às famílias brasileiras? Né?
porque a gente sabe bem que eles não querem prevalecer por argumentos, né? É, eles não se propõem a isso, a ideia deles não é que eles vão argumentar e tentar convencer alguém, a gente sabe bem disso, porque todo mundo tem um bolsomínio na família, tem um bolsomínio no local de trabalho, e a gente conhece eles, são aqueles caras que não dá para conversar, a gente não consegue conversar com eles. E aí, eles vão trazer esse conflito, essa guerra que eles querem, para dentro das famílias, para dentro do cotidiano, porque eles vão apontar comunistas, né, abre aspas, em toda parte. É a empregada doméstica que quer direito trabalhista, é a filha que quer ter um cabelo black, é a esposa que não quer aceitar a violência doméstica, é o filho que confessa que é gay, é o primo que fuma maconha, é a amiga que é má influência, é o professor que é esquerdista, e por aí vai, quer dizer, é uma espécie de um barril de pólvora que, se explodir, talvez seja uma coisa nunca vista no Brasil, não é?
É, na verdade, isso é uma característica de regimes autoritários, né? No fascismo, isso se exacerba, né, pelo fato da gente não falar só de uma política de repressão e expansão do medo, mas de uma lógica eliminacionista daqueles que são vistos como indesejáveis. Eu já vou falar sobre essa lógica aí dos indesejáveis. Mas, enfim, essa estratégia, né, que é a estratégia de você massificar o medo, né? Você sair para além de uma violência perpetrada pelo Estado, né? Que seria o terror de Estado, você tem um estímulo a uma cultura do denuncismo, né? A um processo de expansão da lógica do medo mesmo. As pessoas vão ficando com medo de todo mundo, não só do agente do Estado. Isso não era só no fascismo, não. Na ditadura militar, né? Assim, você via isso também. Né? Em Vargas, você tem ditaduras civis, não precisa ser só ditadura militar, né? Existia esse clima também, de você ninguém confia em ninguém, né? São proibidas reuniões, aglomerações, né? Então você já começa a ter uma série de direitos civis infringidos, as pessoas vão ficando com medo, vão perdendo a confiança, inclusive dentro do seu ambiente privado. Né? Por isso que a gente chama de processos de privatização do medo e de privatização de certos níveis de violência também, né? Porque no denuncismo você começa, né, realmente, né, a ficar com medo do seu parente, né? O seu parente começa a colocar inclusive a sua vida em risco, a sua integridade física em risco, né? E um estímulo também aí no caso dos movimentos propriamente fascistas, a formação de milícias, né? A formação de milícias, inclusive, ela é pré-fascista, né? Eu gosto muito da forma com que o Poulantzas entende o fascismo. Ele fala que o fascismo é um processo de fascistização. Então, até você ter um regime fascista, né? Você pode nem chegar até isso, você pode ter um processo de fascistização que passe pela existência de organizações fascistas, de uma mentalidade fascista que vai se construindo, de lideranças fascistas que pode emergir num cenário, inclusive, ainda republicano, né, que era mais ou menos o que a República de Weimar vivia lá, e na minha visão, partindo da minha avaliação, é o que nós vivemos hoje, né? Você tem formas de estado de exceção que vão se fechando, né, gradativamente, e a emergência e o fortalecimento de coletivos fascistas, de uma mentalidade fascista e de uma liderança fascista. Eu não tenho dúvida que Bolsonaro é uma liderança que advoga um projeto fascista. E eu não estou dizendo que ele advoga um projeto fascista somente porque ele é racista, misógino, homofóbico, né? Militarista, porque mesmo o liberalismo, historicamente, convive com certos níveis dessas discriminações. O liberalismo, no seu nascedor, não era democrático. Pelo contrário, ele lutou contra a democracia. A democracia é uma conquista dos setores populares na segunda metade do século XIX. Certo? O liberalismo, na sua origem, não tinha um compromisso com nada disso. Ele não tinha um compromisso com políticas de bem-estar, ele não tinha um compromisso com agendas multiculturais, nem nada disso. Pelo contrário, né? Então, isso é uma narrativa, inclusive, é uma narrativa vitoriosa do liberalismo sobre si mesmo, né? De que ele é intrinsecamente democrático, de que o liberalismo ele caminha naturalmente para uma evolução para a democracia. Né? Então, eu digo que o Bolsonaro é uma liderança fascista e que o bolsonarismo é um movimento fascista porque a forma dele lidar com esses diferentes e os divergentes, e aí eu já vou falar do que eles entendem por comunistas, né? É a eliminação, é o não convívio, é o entendimento de que os diferentes e os divergentes, eles degeneram a nação, eles comprometem a força da nação, a unidade da nação, então eles têm que ser excluídos da nação, né? Eles não podem ser integrados, eles não podem ser vistos como uma parte legítima da nação, né? E aí a gente pode colocar nesse rol de indesejáveis aí uma quantidade enorme da nossa população, que aí quando a gente coloca no saco todo, a gente vê que na verdade não são minorias, eles formam praticamente a maioria da nossa população, né? As populações negras, mulher não é qualquer mulher, né? É a mulher feminista, né? Os LGBTs, todas as esquerdas, né? A alcunha de comunista serve para ele colocar naquele bojo todo mundo, né, que discorde do fascismo ou tenha, ou que defenda, né, algum tipo de política democrática, de apoio à diversidade, de apoio à existência de coletividades múltiplas. Nos Estados Unidos, eles têm, inclusive, um nome para isso. É uma pena que a gente acabou não adotando isso no nosso jargão de teoria política, que é o medo do coletivismo. No coletivismo, não entra só o comunista. É o comunista, é o socialista, é o social-democrata, é o liberal progressista. Todos aqueles que pensam em políticas públicas para o coletivo, né? Tudo isso entra dentro dessa alcunha lá nos Estados Unidos de coletivismo, do medo do coletivismo. E aqui, quando se usa assim, a acusação do comunismo, a pecha do comunista, ela está meio por aí também, né? Todos eles, né, que seriam os divergentes politicamente, comprometeriam também a estabilidade da nação, né? Não seriam comprometidos com um governo legítimo, defenderiam a corrupção, e aí entra, enfim, entra todo mundo aí, né? Entra uma esquerda mais combativa, entra uma esquerda mais conciliadora.
Até o Moro, né? Até o Moro.
Até o Moro. Até o Moro. Por quê? Porque o Moro, quando ele desfaz o laço, né? Quando ele sai do governo, ele sai do governo e ele acusa o mito de não ser uma figura ilibada, né? Ele arranha aquela imagem, ele coloca uma dúvida, né? E para essa parte da população, né, ou esse setor do governo que é completamente fanatizado, a construção realmente, né, da persona do Bolsonaro, ela é uma criatura sacralizada, né, colocada realmente num pedestal isenta de defeitos, né, e que para isso eles têm inclusive que contar uma série de mentiras, mentiras mesmo.
É uma manipulação muito grande que acontece, não
é? Isso é uma discussão interessante. Quando a gente simplesmente parte de um argumento de pura e simples manipulação das massas, você desresponsabiliza todo mundo, né? E isso é perigosíssimo, né? Dentro das ciências sociais, esse foi um debate muito travado com relação ao Holocausto, né? O Holocausto, ele mobilizou bastante esse debate sobre quem é o responsável pelo Holocausto. Seria Hitler? Seria a cúpula da SS? Ou será que a sociedade civil também teria uma responsabilidade? É uma discussão importantíssima, uma discussão fundamental. Agora, o que muitas vezes, né, a gente tem que, vamos dizer assim, colocar na balança também, é que uma coisa é você tomar decisões racionais dentro de um ambiente que é democrático, dentro de um ambiente em que há a apresentação de discursos, né, que são verdadeiros, né, ou objetivos, né? E uma outra coisa é você tomar essas decisões dentro de um cenário cheio de fake news, cheio de desinformação, cheio de obscurantismo, né? Isso é um contexto completamente diferente, né? Então eu acho que muitas vezes a gente tem que equilibrar um pouco isso aí, né? Porque a gente tem claramente, e aí eu não estou falando só agora, não, na ditadura a gente via muito isso, a construção de mentiras propagadas em massa, difundidas em massa, como de que na ditadura não tem corrupção, por exemplo, né? Não, a nossa ditadura nem é uma ditadura, porque teu congresso está aí aberto, não sei o quê, então nem é uma ditadura. Isso são mentiras, né? Então você esperar também, né, que uma massa da população, né, não dá para responsabilizar também totalmente, porque você não está tratando de um contexto em que as pessoas estão sendo apresentadas à verdade, né?
Pois é, e além dessa questão, tem também uma outra, né? Porque o Bolsonaro não foi um raio em céu azul. É, ele tá agora na posição que tá, mas é porque foi aberto um espaço para ele com o apoio de muita gente que agora se coloca como arrependido. O Witzel outro dia deu a declaração de que, ah, desculpe, apoiei o Bolsonaro. O Moro, eu achei curioso, né? Ele vira agora dizendo que ele começou a perceber que o governo não tinha compromisso contra a corrupção. Ora bolas, o Bolsonaro era um cara do baixo clero do Congresso, sabe? Sempre teve aí filiado a tudo quanto é partido corrupto, tem cheque no nome da esposa dele, e agora o Moro vai dizer que foi percebendo aos poucos que o Bolsonaro não era esse arauto contra a corrupção, quer dizer, com tanta coisa já com a família dele toda envolvida, né? Então, assim, também não é um negócio que começou agora. E, inclusive, Tati, eu queria que você falasse também um pouquinho de um outro aspecto, que é o seguinte: até que ponto a política neoliberal, que veio sendo aí implementada por vários governos, uns mais, outros menos, né? Mas que vem tendo um aprofundamento, né, a partir do golpe, né, parlamentar jurídico contra a presidenta Dilma. Já no segundo mandato da Dilma também houve uma inflexão neoliberal, mas enfim, essa coisa ficou muito mais clara, né, quando vem o Temer. Até que ponto essas políticas neoliberais, elas também contribuem para esse individualismo, esse egoísmo exacerbado que, de certa forma, culmina no Bolsonaro?
Então, eu queria fazer um comentário porque eu tenho feito, nos últimos anos, uma série de estudos sobre essa outra dimensão do neoliberalismo, que seria uma dimensão psicossocial, né? Eu tenho entrado um pouco nesses estudos porque, originalmente, a minha pesquisa sempre foi sobre fascismo, né? Há muitos anos. E eu trabalho com fascismo contemporâneo, ou seja, o fascismo que se organiza, que se gesta no seio do neoliberalismo, né? E o que eu percebi é que boa parte das pesquisas sobre neoliberalismo, elas versavam ou sobre os aspectos econômicos ou políticos, né? De crise, de formação de bolhas, de especulação, ou a questão do corte nos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, Estado mínimo, né? Mas eram pouquíssimos estudos que tratavam dessa dimensão psicossocial, do imaginário, do neoliberalismo, ou como o imaginário do capitalismo veio se construindo no neoliberalismo. E de uns anos para cá, de uns 4 anos para cá, né, eu comecei a achar uns trabalhos assim fantásticos, feitos principalmente por um pessoal da psicologia do trabalho, né, aquele Christophe Dejours, né, e ele trabalha um pouco, né, essa questão do sofrimento no ambiente de trabalho, mas também essa questão da exacerbação do individualismo, da exacerbação de uma lógica da competitividade, como que tudo isso é altamente aprofundado no neoliberalismo e vai realmente... Porque, veja bem, não é algo que simplesmente que surge no neoliberalismo, né? Individualismo e lógica da competitividade são coisas que são caras ao imaginário do capitalismo, certo? O fato de você, né, chegar à prosperidade através do esforço individual, ou seja, a aventura humana, ela é individual, né? Então existe, né, já um pouco até essa discussão sobre o isolamento, né, a questão do atomismo, né, que está intimamente ligado à construção da sociedade de massas, né, feita por autores das mais diferentes correntes. A Hannah Arendt é uma das pioneiras a trabalhar com isso, por exemplo, né? Enfim, o que o neoliberalismo faz é aprofundar esses elementos de uma maneira muito cruel, né? Ao ponto realmente de você acabar abrindo uma brecha para o crescimento da cultura do ódio, né? E veja, o que seria essa brecha, né? Não é que o neoliberalismo ele vai defender uma política de ódio, né? Mas como ele defende muito, né, o fato do individualismo exacerbado, ou seja, é um problema meu, né, cada um no seu quadrado, cada um que cuide do seu. Então, isso vai, eu acho que, criando um caldo cultural de indiferença para com o outro, de indiferença completa para com o outro, para com o sofrimento do outro, para com a situação de vulnerabilidade do outro. E é aí que a cultura do ódio cresce, né? Quando você tem, né? A gente tem um crescente de manifestações de violência motivada pelo ódio, né? Para além disso, você tem um crescente também de pessoas que simplesmente não se sentem tocadas com isso, né? Não se sentem, acham que aquilo não tem nada a ver com elas. Ah, se não é comigo, se não é com a minha família, então tudo bem, né? Eu acho que isso é uma dimensão importante para a gente entender o neoliberalismo hoje, né? É uma dimensão importante para a gente entender por que é justamente no neoliberalismo que se há um crescimento tão grande de organizações de tipo fascista, de lideranças de tipo fascista, porque elas são tão bem aceitas pela população. Não é que necessariamente, né, a massa da nossa população seja intrinsecamente comprometida com a filosofia ou com um projeto fascista, né? Mas as pessoas simplesmente são indiferentes. Acham que elas não têm nada a ver com isso, acham que, bom, que isso não vai me afetar, né? Enfim, então isso propicia o quê? Isso propicia um esgarçamento dos laços comunitários mesmo, né? Algo que é caro, né, à cultura do capitalismo, mas que no neoliberalismo aparece de uma forma muito... muito exacerbada, né? E o que isso vai sendo construído, né, a médio e longo prazo, é um processo de naturalização mesmo, naturalização da violência, a naturalização do ódio, uma indiferença para com... inclusive você ouvir certas declarações, né, como... você exaltar um torturador, por exemplo, né, que é algo que, se a gente pensar, né, que se fosse ouvido há 30 anos atrás, né, causaria, as pessoas, né, acho que ficariam muito mais assustadas, revoltadas, né, enfim, né, e hoje em dia não, né, assim, a gente tem um presidente que foi um candidato que construiu o seu projeto justamente em cima disso, ele construiu um apoio de massas justamente apostando na violência, no ódio, falando de morte, né? Assim, quando a gente observa essas declarações dele hoje, né, sobre o Covid, a indiferença dele para com o número de mortes, né, o Idaí, né, que está causando choque realmente em algumas pessoas, é porque eu acho que, assim, eu acho que uma massa de pessoas, inclusive que apoiava o Bolsonaro, achava que realmente ele falava essas coisas de brincadeirinha. Eu acho que as pessoas não se tocavam que, de repente, elas poderiam pagar com a própria vida mesmo, né? Que ele não está falando só das minorias, que ele não está falando só dos pobres, que ele não está falando só dos negros, dos LGBTQI, que ele não está falando... Tá entendendo? Mas que ele pode estar falando de você também, cidadão de bem, que está aí, né, morrendo aos montes, e ele fala aí daí. Eu acho que agora está caindo a ficha para algumas pessoas, eu não vou dizer que são muitas não, tá? Porque a gente vê que pelas pesquisas, o crescimento de popularidade dele não cai muito, né? Principalmente no núcleo de pessoas que agora está recebendo o auxílio do governo, né? Parece que até aumentou o apoio dele, né? Com essas pessoas, né? Mas enfim, fato de hoje a gente ter, né, uma massa, mas veja bem, né, esses processos de autoritarismo, eu acho que ao longo do desenvolvimento da nossa história, eles sempre foram articulados e costurados de cima para baixo, né, ao estilo, né, mesmo os nossos processos de modernização, eles foram modernizações conservadoras, né, com Vargas, depois com a ditadura militar, né, foram processos de cima para baixo, né? Eram projetos que eram articulados pelas nossas classes dominantes e impostos de cima para baixo a partir de uma estrutura centralizadora e autoritária. Hoje, eu acho que a gente vê um movimento que é tipicamente fascista mesmo, porque senão a gente fica achando assim, ah, não, mas a sociedade brasileira, embrionariamente, ela sempre foi fascista, né? O fato da gente ter racismo na nossa história, né, elitismo na nossa história, não quer dizer que seja tudo fascismo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque hoje uma parte importantíssima do apoio a não só a Bolsonaro, mas a organizações com esse caráter, vem de baixo para cima. Vem dos setores populares, né? E isso não era visto Isso não era visto em outros momentos da história, né? Isso é tipicamente novo e isso é tipicamente fascista, porque o fascismo ele é um movimento que só surge a partir de uma sociedade de massas, né? E ele é um movimento que consegue engajar, né, apesar de ser um projeto da burguesia, de determinadas frações da burguesia, ele consegue engajar e movimentar massas. E aí, para isso, você não pode estar falando só de classe dominante que vai de cima para baixo, né? É porque ele consegue mobilizar uma parcela dos setores populares e fanatizar essa parcela de setores populares, né? Você não tinha isso, apesar de você ter algum nível de apoio popular à ditadura, por exemplo, né? A gente pode pegar lá, né, a marcha por Deus, pela família por Deus, né, da TFP, né? Você tinha setores ali, criaturas oriundas dos setores médios, né? Você tinha, inclusive, pessoas da classe trabalhadora ali, né, de setores populares, mas não era um movimento de massa. A ditadura nunca conseguiu organizar um movimento de massa, mesmo porque ditaduras militares funcionam numa outra lógica, que é uma lógica desengajadora, é botar as pessoas para dentro de casa, não é botar as pessoas para fora de casa. Vamos todo mundo numa passeata, vamos todo mundo fazer um espetáculo. Né? Essa parte das...
Tanto que a marcha foi antes da ditadura começar, depois que começou não teve mais nada.
Exatamente, porque o mecanismo das ditaduras militares tradicionais, né, ou das ditaduras bonapartistas tradicionais, que a lógica delas é o desengajamento, não é o engajamento.
Pois é, eu fico pensando, porque eu como professor, né, historicamente, sempre falei para os meus alunos que eles tinham que se preocupar com política, que eles tinham que se, né, envolver com a política, porque a gente tinha muito no passado, né, num passado recente, né, aquela coisa do cara encher a boca para falar que não gostava de política. E aí hoje eu vejo um imbecil desse querendo agredir a enfermeira no protesto lá em Brasília e fico pensando, puta merda, bem que esse cara podia não se importar com a política e ficar quieto em casa vendo, falando de futebol, né? Mas enfim, é um problema sério isso aí, o Brasil, gente. Olha, hoje o nosso episódio vai ter que ser um pouco mais curto. Eu agradeço muitíssimo a participação da Tatiana, muito obrigado. E lembrando para todo mundo que está aí nos ouvindo que nós temos o nosso e-mail, vocês podem falar com a gente no ladobdaterraplana@gmail.com. E hoje vocês ouviram aí ao fundo músicas de Buzubaju, Molonobés e Oracles. Valeu, galera, até o próximo episódio do nosso podcast. Um abraço a todo mundo.